Está no ar. O Jornal do Senado.
Proposta em análise no Senado dá ao povo o direito de decidir se quer ou não usina nuclear perto de onde vive.
Pesquisa que mede índice de desemprego não revela a realidade de população desocupada, diz Ataídes Oliveira.
Blairo Maggi cobra do governo um projeto de desenvolvimento do país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os eleitores poderão ganhar o direito de decidir se aceitam ou não a instalação de uma usina nuclear nos estados onde moram.
Proposta de emenda constitucional com esse teor está em análise no Senado, como informa o repórter Carlos Pena Brechanini.
A instalação de novas usinas nucleares e a implantação de depósitos de lixos atômicos terão de ser autorizados por eleitores dos estados em que forem planejados. A proposta que altera a Constituição é defendida pelo senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que defende que o poder de decisão deve ficar com aqueles que irão conviver com as duas fontes de materiais radioativos.
Hoje em dia, se a eletronuclear e o governo federal deseja colocar uma usina, o Estado só tem que aceitar. E isso é um absurdo. A população tem que ser consultada para saber se quer correr esse risco, como corre hoje risco a população de Angra dos Reis.
A PEC 158 foi apresentada em 15 de dezembro de 2015, após a coleta de assinaturas. A questão da perda da autonomia de cada Estado em decidir se deseja ou não o risco de acidentes ambientais radioativos foi unânime entre os 30 senadores que assinaram a proposta. Cristóvão explicou que a iniciativa dá prosseguimento a outros projetos que visam limitar a construção de usinas nucleares no Brasil.
Eu quero dizer que isso é a continuação de um projeto de lei que proíbe novas centrais nucleares no Brasil por 30 anos. Uma espécie de moratória até que estejamos tranquilos, seguros em relação aos riscos das usinas nucleares. Tanto o risco relacionado à parte da engenharia civil diante de tragédias, quanto o que fazer com o lixo atômico.
A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda análise.
Estão abertas até sexta-feira as inscrições para bolsas de estudo do ProUni, o programa Universidade para Todos.
Neste primeiro semestre de 2016, o programa oferece mais de 200 mil bolsas em universidades particulares para estudantes de baixa renda. Repórter Nara Ferreira.
Segundo o Ministério da Educação, o total de vagas neste ano foi reduzido em 4% em relação a 2015, mas o número de cursos subiu para 30.931. São oferecidas, com subsídio do governo federal, bolsas parciais ou integrais em universidades privadas para estudantes de baixa renda e de escolas públicas. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal per capita deve ser de até 3 salários mínimos. O resultado da seleção do ProUni será divulgado no dia 25 de janeiro. As dificuldades de acesso à internet para jovens do campo e cidades do interior preocupam os senadores da Comissão de Educação. Em audiência pública em outubro, parlamentares lembraram as dificuldades de muitos estudantes para participar de processos seletivos como o SISU para universidades públicas e o ProUni para as particulares. Segundo o Censo Escolar de 2014, divulgado pelo INEP, apenas 16% das escolas da área rural têm internet, enquanto nas cidades são 86%. O Ministério das Comunicações, em parceria com a Anatel, está instalando rede banda larga em áreas rurais em um raio de 30 quilômetros da sede dos municípios. Para o senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, apesar dos avanços, muitos jovens ainda são prejudicados com a falta de acesso à internet.
Se, por um lado, a criação do Enem e do SISU facilitou o acesso de jovens pobres, negros e índios às universidades, por outro lado, a falta de acesso à internet tem negado a parte deles esse direito.
O prazo para participar da seleção para bolsas de estudo em universidades particulares vai até às 11 horas e 59 minutos da noite de sexta-feira. As inscrições devem ser feitas pela página do ProUni na internet.
O senador Valgir Raup, do PMDB de Rondônia, chamou a atenção para a importância da atividade parlamentar nas câmaras municipais.
Para ele, a função dos vereadores é eficaz e humanista por sua proximidade com o cidadão do município e a capilaridade da representação política valoriza a democracia.
Raup lembrou que o PMDB elegeu nas últimas eleições municipais quase 14% dos vereadores do país, o que, na avaliação dele, mostra que o partido está afinado com suas bases.
O senador rondoniense considera que o aumento das atribuições dos municípios representa respeito à sabedoria dos representantes locais, mas, segundo ele, as verbas orçamentárias municipais não estão à altura das responsabilidades.
Neste momento de baixa da arrecadação, em todos os níveis, são os municípios os que mais sofrem. Estão todos com água no pescoço para poderem pagar os servidores, com dificuldade para manter os serviços essenciais e sem capacidade alguma para investimentos.
O senador José Medeiros, do PPS, disse que muitas rodovias de Mato Grosso, mesmo em trechos já concedidos à iniciativa privada, não têm condições de trafegabilidade.
Segundo o senador, estudo da Confederação Nacional dos Transportes revela que 60,2% das rodovias de Mato Grosso foram reprovadas. E o custo para recuperar os trechos classificados como ruim, regular e péssimo chega a R$ 2,3 bilhões.
As empresas que exploram os BRs 163 e 364, por exemplo, não conseguem fazer os empréstimos necessários para implementar melhorias previstas em contratos, apesar de já terem começado a cobrar pedágio, lamentou o senador.
José Medeiros cobrou soluções para o problema e lembrou que o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso depende de estradas em boas condições.
A BR-364, por exemplo, é o único corredor que liga o centro-sul ao norte do país e por ali passam por mais de 40 mil veículos diários. A produção, o almoço de Rondônia, o almoço do amazonense de domingo, está passando por essa rodovia durante a semana. Então é uma rodovia que tem a importância para o país.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, chamou de engodo a metodologia da pesquisa para medir o desemprego no Brasil, acrescentando que ela só serve para maquiar os dados verdadeiros.
Isso porque, disse o senador, a pesquisa se restringe a 6 capitais, o que, no entender dele, não demonstra a realidade do desemprego no país. E nem considera pessoas que estão fora do mercado de trabalho, mas não estão mais procurando emprego, ou que vivem do seguro-desemprego, por exemplo.
Se nós pegarmos os trabalhadores que estão procurando emprego e que dentro de 30 dias não conseguiram achar emprego, ele sai da estatística de desempregado para desalentado. O seguro-desemprego, ele é considerado empregado também nessa estatística.
A nação brasileira precisa de um projeto para que possa andar. Foi o que afirmou o senador Blairo Maggi, do PMDB de Mato Grosso, acrescentando que o país vivia uma crise política e econômica grave.
Ele citou a regressão do PIB, a inflação crescente e a alta das taxas de juros, só para citar alguns exemplos das dificuldades pelas quais passa o Brasil.
O Blairo Maggi contou que na última visita que fez a Mato Grosso, percebeu que a crise já atinge as cidades do estado, principalmente por conta da queda no movimento do comércio.
Para o senador, como Mato Grosso tem uma economia baseada no agronegócio, principalmente de exportação, é de se surpreender que a crise econômica já tenha afetado as principais cidades. Por isso, disse que é preciso que o governo tenha um plano de ação imediato.
O governo já sentou e começou a negociar com os setores, com a sociedade, com o próprio Congresso. Ele já se manifestou de dizer qual será o próximo passo depois do grande problema que nós teremos, que é a perda do grau de investimento? Não, o governo ainda não se manifestou.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.